Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina. Olá, Mundiocres. Hoje é sexta-feira e a gente está aqui para falar de África, mais especificamente, quem foi destaque, positiva ou negativamente, em 2023 no continente africano.
Olha, eu tenho alguns palpites. África do Sul, porque a África do Sul é um expoente na África, né? Etiópia, porque entrou no BRICS, Egito também. E quem mais? Positivamente, né? Vamos começar com o pé direito.
Eu só lembro dos países onde tivemos conflitos ou problemas muito graves, como...
Sudão.
Congo. Sudão do Sul.
Níger. Que deu um pé na bunda da França, né?
Sim. Esse ano. Problemas na Nigéria, né? Que ainda não consegue dominar o norte do país, que está na mão dos terroristas do Boko Haram.
Mas a Nigéria é um país bem promissor. E o que é promissor também é ouvir o primeiro entrevistado do dia. A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o Lucas Gissone, ele que é doutorando em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Lucas. Tudo bem?
Tudo bem, Melina. Eu agradeço o convite mais uma vez aí, estar aqui presente com vocês. Para mim é um grande prazer e uma honra.
Lucas, falando de África, o que a gente pode falar de África em 23 sem ser aquelas velhas frases feitas sobre África?
Marcelo, eu acho que o mundo está em grande mudança, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, assim, esse ano de 2023 e nos últimos anos também. As relações têm se modificado muito rapidamente, assim, né? Então, eu acho que o continente africano não foge disso. E, de fato, o que a gente vai falar de África daqui para frente, eu acho que vai ser diferente do que essas velhas coisas aí que sempre se falou. E vamos aguardar para ver como é que os desenvolvimentos acontecem, né?
Você acredita que o Níger, finalmente ter rompido com a França, foi um grande feito, um marco para 2023?
Ah, com toda certeza, Melina. Eu acho que esse foi, talvez, o grande acontecimento do continente em 2023. Eu acho que esse rompimento é, sim, um marco, né? A gente fala muito, utilizando a categoria do neocolonialismo, né? Que é uma categoria cunhada pelo Kwame Nkrumah, que foi o primeiro presidente de Gana, exatamente para descrever essa situação em que após a descolonização, né, a independência e a libertação nacional dos países africanos, aquela relação de tipo colonial, uma relação similar à que tinha na época de colonização, ela é realizada, né, pelas antigas potências colonizadoras através de amarras um pouco mais soltas, né, em relação colonial propriamente dita, mas que conseguem manter o seu objetivo, né, de manter a exploração dos povos africanos e das outras nações colonizadas, né? Então é um recuo do neocolonialismo, ele é um recuo por parte do colonialismo para uma relação que não é uma dominação formal, mas que mantém a exploração econômica. Então acho que na região da África Ocidental, onde Gana inclusive está localizado, isso foi muito marcante, né? E naquela região onde tem vários países foram formados a partir do fim da colonização francesa, né? Que tinha a África Ocidental francesa, o Níger é um deles. Eles foram muito marcados pelo neocolonialismo desde dessa época da descolonização na década de 60. Então, eu acho que o golpe no Níger, eu não sei como é que as coisas vão, né, caminhar de agora em diante, né, mas ele é um marco tendente ao rompimento dessa relação neocolonial. Né? Vamos ver como é que os acontecimentos eles vão avançar a partir de agora.
E a partir desse comportamento do Níger, como é que fica a França, principalmente em relação ao urânio que ela comprava muito barato?
A preço de banana, eu diria.
Eu acredito, Marcelo e Melina, que a França, ela, na condição, né, de um país imperialista, um país que conseguiu construir relações neocoloniais com várias das suas ex-colônias, ela tem resguardos estratégicos para seu abastecimento de recursos naturais, né? O urânio é muito importante porque a França tem 56 reatores em funcionamento, né, em 18 centrais nucleares, e ela, grande parte da energia francesa, ela é a partir da matriz nuclear, né? Então, ela, nos anos 2000, parou de produzir no próprio território francês o urânio, né? E ela vem se abastecendo a partir de vários fornecedores. Então, acho que isso, em primeiro lugar, né, esse abastecimento a partir de vários fornecedores é uma forma que ela encontrou de assegurar, né, a sua segurança energética. Então, o Níger foi o terceiro fornecedor, né, nos últimos anos, atrás do Cazaquistão, e eu acho que a França ela vai continuar procurando outras fontes de urânio, de forma que ela mantenha a sua segurança energética. Ela compra bastante do Cazaquistão, do Uzbequistão, da Austrália, da Namíbia, né, em menor grau do Canadá, também do Brasil. Então, ela vai procurar diversificar esses fornecimentos, né, se ela não tiver mais acesso ao fornecimento nigerino. E, além disso, acho que é importante dizer também que a França ela tem reservas estratégicas, né? Então, ela tem de urânio pronto para ser utilizado nos seus reatores o equivalente a 2 anos de consumo energético do país. E de urânio empobrecido, né, que precisaria de enriquecimento para ser utilizado, ela tem mais 5 anos, equivalente a 5 anos de consumo energético, né? Então, eu não acho que a França esteja numa situação crítica em relação ao fornecimento do urânio. Mas eu acho que essa é a pergunta importante para mostrar. Ela exemplifica também o que é uma relação neocolonial, né? É que é também o acesso a matérias-primas, né? Que caracterizava já o colonialismo, esse tipo de relação que as potências estabeleciam com as suas colônias, né? Então, o neocolonialismo ele é a continuidade disso, né? O que mostra que os acontecimentos no Níger eles foram, de fato, importantes nesse sentido de rompimento dessa relação de tipo neocolonial, né? De que assegurando, inclusive, a soberania do Níger sobre os seus recursos naturais.
Depois da intervenção militar no Níger, algumas fotos mostram pessoas com bandeiras da Rússia e eu li já em algumas entrevistas de órgãos de imprensa bastante importantes de que o Níger tem sido disputado entre o Ocidente e a Rússia. Você acredita que isso é verdade?
Eu não colocaria nesses termos, né? Inclusive porque ele tira a própria agência dos nigerinos, né? Como se os nigerinos e os outros povos do sul fossem meras peças num jogo de poder, de disputa geopolítica entre o assim chamado Ocidente, né? E a Rússia, ou então a China, que também aparece muito nesse tipo de discurso. Eu acredito que, na verdade, Melina, a gente tem que inverter esse eixo aí, porque o que existe é uma disputa entre o Norte e o Sul, ou então entre, mais, acho que eu prefiro até os termos centro e periferia. Então, a Rússia, ela está, de certa forma, inserida nessa disputa também, né? Embora ela seja colocada como um país, às vezes, do Oriente, né? Principalmente a partir dessa perspectiva ocidental, eu acho que a Rússia também é um país que vem sofrendo agressão imperialista. Então, sobre essa perspectiva, ela é também um país do Sul e um país muito importante, né? Com bastante capacidade de projeção de poder. Então, o aparecimento de bandeiras da Rússia e tal, nesse tipo de manifestação, eu acho que, em primeiro lugar, uma manifestação do nacionalismo nigerino, né? Que vem aí, através dessa luta do povo nigerino, garantindo ou procurando garantir a sua soberania nacional, né? Então é uma questão fundamentalmente nacional. E eu acho que a Rússia, ela, nesse contexto, aparece como um aliado importante, assim como a China também, dos povos que buscam se desvencilhar da opressão neocolonial e do imperialismo, né? Então são países do Sul também, principalmente a China, acho que dá para dizer isso com bastante clareza, e que tem oferecido, diante dessa disputa de poder mundial aí que acontece, que a gente falou lá no início, né, que o mundo está em polvorosa, eu acho que tem oferecido, esses países eles têm oferecido parcerias estratégicas mais horizontais, né, para os países do Sul, e que, com as quais eles podem também estabelecer uma possibilidade de autonomia estratégica, né, de não ficar preso unicamente a esse eixo aí chamado ocidental, a unipolaridade dos Estados Unidos, se você quiser, enfim. Preso ao eixo do imperialismo, né, no estabelecimento das suas relações comerciais, econômicas, diplomáticas e outras. Né?
Essa ruptura entre colonizador e colonizado se deu um fato curioso aqui, e eu gostaria que o senhor comentasse. O presidente do Níger declarou, quando as tropas francesas estavam saindo, que elas estavam saindo exatamente no momento mais necessário delas permanecerem para combater o terrorismo na região ali do Sahel. Como é que o senhor avalia isso?
Aqui eu acho que a gente está, Marcelo, talvez um pouco no terreno de especulação, assim, eu não, né, vou tentar dizer o que eu acho a respeito. Eu vi essa declaração hoje, né, não fiz um estudo profundo sobre ela, mas se a gente comparar ela também com outras declarações que estão sendo emitidas pelo presidente nigerino, né, principalmente no sentido de que as tropas francesas não tiveram sucesso no combate ao terrorismo, que era o objetivo em que se afirmava, né, a razão delas estarem lá, eu entendo que talvez tenha sido realmente o resultado desejado, né? Até porque teve também lá em seguida ao golpe, né, em julho, agosto, uma rusga em relação ao embaixador francês, né? E também, seguidamente, também essas declarações de que as tropas francesas não conseguiram combater o terrorismo. Nessa própria declaração aí que você citou, do presidente, ele diz que as tropas, que não foram eles que, né, não foram os nigerinos que solicitaram a saída das tropas, mas ele diz também, e eu acho que isso é interessante, né, que essa saída das tropas foi acompanhada por uma postura contrastava, né, palavras dele fortemente com o respeito que deveria ser dado a um povo, né? As autoridades francesas, elas demonstraram uma atitude condescendente, uma expressão de desprezo, e que eram atitudes, então, que ele diz no final, né, que mereceriam que decisões necessárias para pedir a saída das tropas fossem tomadas, né? Então, veja que a declaração, ela também tem um pouco esse caráter ambíguo. Eu acho que, no fundo, Marcelo, o exército francês nunca esteve lá para combater o terrorismo, né? Ele estava lá para assegurar o acesso aos recursos naturais nigerinos, né? Principalmente ao urânio, e uma presença estratégica, geopolítica, em uma região importante, que é do Sahel, né? Então, eles estavam, muitas vezes aparece, né, com essa presença militar aparece com essas justificativas e tal, mas no fundo a gente sabe que eles estavam lá, a França estava lá projetando o seu poder neocolonial, inclusive uma região que é considerada um pouco seu quintal, né, uma região em que ela consegue projetar mais poder do que os próprios Estados Unidos. Então a França, ela é uma potência de segunda ordem, eu diria, né, ela não é comparável aos Estados Unidos, mas ela nessa região onde ela tinha suas colônias, ela se sobressaía mais. Né? Então, é uma região importante para a França.
Quem hoje é o grande inimigo do Níger?
O grande inimigo do Níger, assim como o grande inimigo dos povos, continua sendo o imperialismo. Né? Então, é um imperialismo que ele existe de uma forma coletiva, tá certo? Que os Estados Unidos é o ápice, né? Ele é a grande potência imperial, sem dúvida alguma, mas é que ele é um imperialismo em sociedade com outras potências. Né? E aí tem um destaque grande para a França, para o Reino Unido, para o Canadá, Austrália, esses países do eixo anglófono também, né? E alguns países da União Europeia que também têm capacidade de projeção de poder, né? Então, eu acho que esses são os grandes inimigos dos povos. Nessa região do Sahel, como eu disse, né, que é uma região em que tradicionalmente a França tem maior projeção, ela aparece como esse maior inimigo dos povos. Assim como na América Latina, os Estados Unidos aparecem como o grande adversário da nossa soberania, né? Então, mas no fundo eu acho que existe uma sociedade de poder, né, que ela combina tanto as potências, né, no seu sentido mais político, assim, como também o capital monopolista, quem também elas servem, né, então em relação dialética, na verdade. Então, a gente está vendo, né, uma grande retomada da agressão imperialista, eu acredito, né, então nos últimos anos foi bem patente, assim, o imperialismo tem se tornado mais agressivo, né, porque a gente viu o que aconteceu na Síria, na Líbia, no Iêmen. Na Líbia, aliás, abro um parênteses, né, o terrorismo no Sahel, ele acontece a partir da intervenção sobre a Líbia, né? Teve um desmantelamento do Estado líbio e as armas que eram do exército líbio se espalharam ali pela região. Então, essa postura mais agressiva que o imperialismo tem tomado, né, ele vem também para atender a crise de acumulação de capital, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista também. Não se trata apenas de poder militar, né? E aí, como a crise ela tem se tornado persistente, né, e o capitalismo não está conseguindo sair dessa crise, essa aceleração da agressão imperialista ela corresponde a uma tentativa do capital de sair da crise através da redobrada da exploração do trabalho dos povos do Sul. Então, eu acho que isso vem no sentido de, né, criar mais superexploração do trabalho, né, mais rapina sobre os recursos naturais, numa tentativa do capital sair da crise, né, e também uma criação de reservas de trabalho, que isso é uma coisa que tem acontecido bastante, né, porque você tem uma tomada de terras em todo o continente africano por parte do capital monopolista agrário e também da mineração, e isso vai despojando as pessoas das suas terras e da possibilidade de prover para si próprias, né, vai criando reservas de trabalho, e com isso o aumento da imigração, que vai criar reservas de trabalho na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, todos esses acontecimentos, eles estão interligados.
Diante desse teu raciocínio, eu queria que você analisasse um fato. A gente sabe que não existe almoço grátis. E a gente sabe que, cada vez mais, China e Rússia estão se aprofundando no continente. eles chegam com... Eles não são imperialistas, não tem a história contra eles. Mas eles também não chegam como salvadores, não é?
É, eu não acho que chegam como salvadores, de forma alguma. Eu acho que os salvadores de si próprios são os próprios povos, né? Eu acho que eles dão uma alternativa de autonomia estratégica, né? Porque você pode, né? Enquanto nós aqui falando, né, dos povos da periferia do capitalismo, a gente pode jogar com essa rivalidade sistêmica a nosso favor, né? Mas eu não acho que são salvadores. É claro que eles estão também buscando seus próprios interesses, né? E por isso que a gente não deve encarar como aqueles, os salvadores que vão nos salvar do imperialismo, né, e que vão promover o desenvolvimento aqui na periferia. Não, né, eu acho que a gente tem que promover o desenvolvimento através da nossa própria libertação nacional, né. Para isso é importante contar com essa autonomia estratégica, é importante contar com aliados, né. Lembrando que a China, ela é um país que ela própria, ela sai da Rússia também, né, sai da periferia do capitalismo através de um processo de desenvolvimento muito forte, muito acentuado, né. Então, ela traz essa memória histórica de um país que consegue a sua soberania, né, e o seu desenvolvimento. Eu acho que, nesse sentido, eles são também exemplos para nós, mas não exemplos para serem copiados, né, apenas exemplos para serem estudados e apreendidos, né, mas... E são também importantes os aliados, né? Agora, salvadores somos nós mesmos, né?
Lucas, você me disse que seu objeto de estudo é um movimento neocolonialista na África, né? Eu te pergunto, uma estrutura colonial, ela não se dá só na prática, nas relações econômicas e políticas, mas também nas mentes e nos corações. Como é que é possível desmontar isso?
Gostei muito dessa pergunta, Melina. Eu acho que, com certeza, a relação colonial, ela se dá, né, em todas essas dimensões, né? Nas relações econômicas, políticas e nos corações imensos, nas relações, eu diria, ideológicas, né? Na verdade, essas dimensões, elas são produtos da análise, né? Do pensamento que estuda a realidade. A realidade, ela é uma totalidade. Todas essas coisas, elas estão juntas, né? Elas são amalgamadas. E eu acho que essas diferentes dimensões, elas estão em relação dialética. O que isso quer dizer? Que elas se influenciam mutuamente, né? Então, não existe uma que determina a outra. Existe, na minha opinião, uma determinação de última instância, né, que significa que a relação de produção de riqueza, de exploração do trabalho, para mim, ela é a determinação de última instância. Mas ser determinante em última instância significa que, em alguns momentos, em determinados momentos, ela também é determinada. Então, a ideologia, as mentes e corações, como você disse, ela também determina as relações econômicas e políticas, né? E, por outro lado, é determinada por elas. Então, na prática, eu acho que o que acontece é que, para desmontar esse colonialismo ideológico aí, você precisa desmontar através do poder político, que é o que está sendo tentado no Níger. Então, aconteceu uma tomada do poder político, por meio da qual é possível você promover uma outra ideologia, né? Mas não podemos esquecer que a própria tomada do poder político também precisou, para que ela acontecesse, de uma tomada de consciência que é anterior a ela, né? Então, essa tomada de consciência do povo nigerino possibilitou que essa tomada do poder político, que no seu turno vai também mudando as relações econômicas e a ideologia, né? Então tá tudo junto, né? São múltiplas determinações. E essa é a dificuldade, mas também é a solução, né? Então a gente não pode prescindir de nenhuma dessas arenas de batalha, digamos assim, né? Eu acho que é isso, Melina.
Professor, como é que o senhor avalia a chegada de Egito e Etiópia ao BRICS?
Olha, isso aí, vamos ver como é que vai ser. Eu avalio positivamente, assim, né? Sobretudo a Etiópia. Eu fiquei surpreso com essa expansão do BRICS, como se deu, porque ela é engraçado, porque ela traz países que são entre si muito diferentes, né? Que estão também promovendo projetos nacionais, projetos estratégicos diferentes, né? Então, a Etiópia, ela é um país que também vai se descolando desse eixo ocidental aí, né, como é chamado. O Egito, bastante menos, assim, né? A gente até vê o que está acontecendo na Palestina e a posição do Egito em relação a isso, né, que é um pouco frustrante, assim, para os povos, né? E aí, Emirados Árabes Unidos é uma outra situação, né? Um país que tem uma outra realidade objetiva e que também é muito mais próximo desse eixo, mais próximo do poder mundial, né? Então, são países entre si que são diferentes. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o que vai se desenhando é que aqueles países que têm mais clareza de seu projeto nacional e que também têm o poder político mais firmemente assentado para que esse projeto nacional seja perseguido, né? E que eu acho que é principalmente Rússia e China, eles, né, e um pouco a África do Sul também, eles vão formando um bloco com países que não estão necessariamente tão próximos desse eixo, né? E veja que esses países eles têm outras articulações também, como a Organização para a Cooperação de Xangai, né? E outros. Eles vão formando o BRICS com um bloco com países com características diferentes e que vai se alçando como um bloco para contestar o poder mundial, principalmente na esfera econômica, mas sem grandes rompimentos também, né? No caso dos BRICS. E são países, veja a Argentina agora, né? Que ao contrário de Rússia e China, não são países em que você possa garantir que exista um consenso de longo prazo em torno de um projeto nacional claro. Então as coisas elas podem mudar rapidamente, como mudaram na Argentina, como mudaram também antes no Brasil. Então não dá para ter muita confiança, eu acho, sabe? E não é o que acontece com a Rússia e a China, com a África do Sul, né? Talvez até a Índia, que embora tivesse antes mais próxima dos Estados Unidos, ela também parece perseguir um projeto de maior soberania, né? Talvez não tanto de uma emancipação do seu próprio povo, mas pelo menos de perseguição de um projeto autônomo.
Lucas, todo mundo fala que está de olho na África. O Brasil, né, por meio do Celso Amorim, disse que a política externa do Brasil, o alvo da política externa brasileira em 2024 é a África. A Rússia, que é a África, a China, entra com investimentos pesados em infraestrutura na África. Mas você acredita que eles têm projetos grandes? Ou todo mundo vê a África apenas como uma oportunidade de vender, um mercado consumidor e de olho nas commodities?
Eu penso que os países do centro do capitalismo, né, ou do norte global, eles veem a África como um mercado consumidor, mas também uma reserva de matérias-primas, né, uma reserva de trabalho, né, que eu acho que é um aspecto que eu trouxe antes e tem que ser ressaltado. Então, isso é uma coisa que está em crescimento também. E uma reserva até de terras. Então, o que está acontecendo? A África está bastante em voga porque ela é a última fronteira, talvez, da expansão do capital monopolista mundial. O que está se acelerando bastante é a acumulação primitiva, né, sobre as populações africanas. Então, aquilo que eu trouxe, né, de que as populações de camponeses, de trabalhadores, vão sendo despojadas da sua terra, das suas terras, com isso o capital acumula terras para si, né? E ao mesmo tempo ele cria reservas de trabalho, que são pessoas que antes produziam grande parte do que elas consumiam e agora vão precisar vender a sua força de trabalho, né, para garantir a sua própria sobrevivência física. Como em boa parte do continente africano e bastante nessa região da África Ocidental, os camponeses eles tinham o controle quase pleno sobre a terra, o que é diferente, por exemplo, da região da África Austral, que é a parte sul do continente. Então trata-se de uma fronteira em que o capital pode avançar para criar mais reservas de trabalho, mais acumulação primitiva, superexplorar o trabalho com maior intensidade, né? E com isso prolongar seu momento histórico, né? A sua vida histórica. Então ele vai reproduzindo a acumulação, né? Isso não é diferente, eu diria até, do que vem acontecendo no Brasil, com o avanço sobre a Amazônia, sobre os povos indígenas, tal. Também é uma outra localidade geográfica onde vai acontecendo o mesmo processo, né? Eu acho que o que aconteceu no Níger, no Mali, Burkina Faso, são tentativas dos povos lá de romper com esse processo, mas são também tentativas que têm as suas limitações. Porque, veja, foram todos golpes militares, né, que as forças armadas tomaram o poder. Por que que isso acontece, né? Como nessa região a libertação nacional lá da França, ela foi negociada, né, com os próprios colonizadores franceses, né, então não houve guerra, né? Não houve uma luta muito intensa para que a descolonização acontecesse. O resultado histórico disso, o legado histórico, foi que também não tinham partidos organizados em torno da questão nacional, porque a França fez o acordo com as elites locais. Então, isso perdura até hoje, né? Acontece que as Forças Armadas são, talvez, a única organização que tenha disciplina, né, capacidade de agir, tal, materialmente falando mesmo, para que ela pudesse encampar essa luta popular, né? A gente vê que lá na África do Sul, no Zimbábue, onde teve uma guerrilha, né, e tinham partidos organizados, esses partidos eles tomaram poder com a descolonização, né, com a libertação nacional, e aí isso é um legado importante, porque são organizações que podem também tocar essa luta, né? vamos ver se as forças armadas na região da África Ocidental, ela vai conseguir, elas vão conseguir, né, tocar essa luta por quanto tempo, se vai ser uma coisa duradoura ou não. Já teve, inclusive, outros golpes na região, né, que romperam com a relação neocolonial e que depois repactuaram com ela, né? Então, eu espero que não seja o caso agora, né? Estamos torcendo para isso, mas vamos ver o que acontece.
Lucas, como é que você avalia a relação do Brasil com a África em 23 e o que é que você espera para o futuro dessa reunião?
Eu acho que o Brasil tem que se aproximar cada vez mais dos povos irmãos, né? E fazer uma cooperação de tipo horizontal, né? Mas para isso acontecer, eu acho que a gente tem que ter também no governo brasileiro uma clareza, né, sobre essas disputas que estão acontecendo a nível mundial e se posicionar também de maneira mais firme, né, em favor do Sul, né? Isso é muito importante, porque a gente não pode ficar... Às vezes tem uma certa linha também a perseguir os interesses brasileiros ficando meio que no meio termo e tal, mas eu acho que tem que haver uma posição decisiva, né? Não é a nossa pauta de hoje, mas como é uma pauta muito importante, né, que está acontecendo agora, que é trazendo a Palestina de novo, né? Na medida que o governo brasileiro não se posiciona de maneira muito firme a favor do povo palestino, que é o povo vítima de uma relação de tipo colonial clássica, né, ainda talvez a última do mundo atual, né, a última grande relação colonial, ele se coloca, né, um pouco ao lado do imperialismo nessa questão, né, no meio termo. Não tem espaço para isso, porque eu acho que o que vai acontecer cada vez mais a partir de agora vai ser que os povos vão se levantar, né, porque a situação vai ficando cada vez mais insustentável no mundo. E essa luta, que ela é uma luta estruturante, né, das relações mundiais, ela vai ficar cada vez mais para o centro para frente do palco, digamos, né? Então, eu acho que o nosso projeto nacional ele deve ter lado, porque isso vai ser fundamental de agora em diante, e aí eu acho que isso deve também nortear nossas relações em relação à África também, assim como outras regiões do globo.
Tá certo, a gente conversou com o Lucas Gissone, que é doutorando em Economia Política Mundial da Universidade Federal do ABC. Muito obrigado por você nos brindar com seu conhecimento aqui conosco no Mundioca, Lucas.
Ah, imagina, Marcelo e Melina, eu aprendo muito com vocês também. Obrigado a vocês por nos brindarem, a todos nós aí, com o conteúdo que vocês produzem. E eu agradeço novamente o convite aí, para mim é uma honra. Parabenizo, né, pela volta do Mundioca e espero que vocês continuem fazendo esse excelente trabalho.
Obrigada, Lucas, e um feliz 2024 para você.
Igualmente.
Exatamente, Melina. A gente sabe que olhar para o continente africano é quase obrigatório, já que este ano o Brasil já definiu que sua política externa será voltada especificamente para a África.
Olha, eu estou muito curiosa para saber se essa é só uma frase de efeito ou se a gente vai ter metas, objetivos, encontros e o que é que vai sair disso aí.
Agora vamos para o nosso segundo convidado do dia para saber o que ele fala sobre África.
A gente tem o prazer de conversar agora com a professora Patrícia Teixeira. Ela é professora associada de História da África da Universidade Federal de São Paulo, pesquisadora colaboradora do CITESEM de Portugal, do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Bordeaux, na França, e também do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Delhi, na Índia. Seja muito bem-vinda, professora.
Olha, o prazer é todo meu poder estar conversando com vocês. E, Melina, enfim, a gente conseguiu se encontrar. Então, estou à disposição.
Eu estou cobiçando essa entrevista com a professora Patrícia há tempos, porque eu vejo o trabalho dela nas redes sociais e gosto muito. Sempre falo, opa, professora, será que essa pauta a gente consegue? E hoje conseguimos, vamos aproveitar.
Demos sorte, então. Professora, foi um bom ano para o continente africano?
Olha, não, sinceramente não. Primeiro por causa dos conflitos militares, das guerras, da tragédia humanitária em vários países, por exemplo, em Moçambique, na região norte do país. A guerra que ocorre no Planalto de Cabo Delgado continua. Em relação a essa guerra, toda uma lógica interna, né, que cerca o governo de Moçambique, de que essa guerra seria uma questão de conflito religioso ou um conflito regional, e, na verdade, o que perpassa esse conflito são a questão das multinacionais que estão explorando o ouro, o rubi e o gás natural, né? Então, a gente, infelizmente, até um comentário que se faz na área de estudos africanos é que quando se descobre riquezas na África, coitado do povo que mora sob em cima dessas riquezas ou ao lado dessas riquezas, né? A relação que se tem com a África é extremamente predatória, e ainda mais intensificada nesse contexto pós-Covid, infelizmente, né? A ideia de um descarte do continente africano se acentua muitíssimo, e o Papa Francisco chega a dizer que a gente assiste, quando olha a situação da África, uma terceira guerra mundial aos pedaços. Quando a gente vê cada conflito que acontece na África e no mundo hoje, ele, para o olhar do Papa Francisco, é uma terceira guerra mundial que se desenha de forma muito trágica, obviamente, né, nos espaços onde ela ocorre. A continuidade dos conflitos do Congo e da República Centro-Africana, com o aumento cada vez mais da tragédia humanitária e, pior, do total silenciamento ou de uma visão muito superficial desses conflitos, porque, infelizmente, foram banalizados, né? Num país que me é muito caro, que eu sou pesquisadora dele, desde abril deste ano, uma guerra civil que segue em curso, cruenta, né? E onde o componente da questão das riquezas minerais se faz presente, né? E os outros países africanos ou lidando com contingências de refugiados, lidando com a questão do desemprego, a dificuldade de investimento econômico e também com as consequências sociais do Covid. Então, uma coisa que nem se comenta, Melina, é assustador, né? O Covid ocorre, a vacinação foi muito baixa no continente africano relacionado aos outros continentes, há sequelas sociais sérias em torno disso, mas sequer se leva em consideração essa situação do Covid. Então, os países que não têm guerra neste momento, lidando com situação de refugiados de outros países, crise econômica, forte desemprego, a juventude que não encontra espaço e caminho para o desenvolvimento, em áreas que tem guerras, né, e que tem essa questão da disputa das riquezas minerais, o aumento do recrutamento de meninos soldados, além disso, populações inteiras que são deslocadas, caso de Cabo Delgado, mais de 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas, se encontram em áreas de fronteira, numa situação muito delicada.
A senhora desenhou aí um quadro bem assustador da África, né? Nos últimos meses, a gente observou, né, no último ano, o conflito na Ucrânia, depois nós fomos capturados por aquilo que acontece em Gaza, mas na África, como a senhora mesmo disse, há muitos conflitos, há crianças morrendo de fome, acho que mais de 10 mil crianças vão morrer de fome até o fim do ano, em 2023, e parece que o Ocidente não se mobiliza, parece que a dor dessas pessoas não é nada. Como é que a senhora encara esse tipo de cobertura da imprensa?
São duas coisas. Primeiro, há uma fórmula narrativa, Melina, ou seja, um jeito de se falar da crise. Há uma forma que não só no campo do jornalismo, mas das relações internacionais, infelizmente até da história, é uma fórmula narrativa que é utilizada, ou mesmo como se imagina narrativas a respeito dos espaços africanos. Então, em primeiro lugar, a ideia do afropessimismo, ou seja, o continente africano é um continente fadado ao fracasso, porque a humanidade que ali vive não tem condições de fazer o pleno desenvolvimento. Então, diante disso, o que esse continente tem de riqueza natural? Ainda é visto a relação, né, com relação a essas riquezas, ainda é visto numa perspectiva, infelizmente, colonial mesmo. Essa relação é colonial, nesse sentido, é uma riqueza que não favorece o desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, acentua a corrupção de diversos governos. Por outro lado, desagrega famílias que contam com poucas possibilidades de fazer e reverberar sua voz. Então, por exemplo, no Cabo Delgado, são as igrejas cristãs que fazem reverberar crises que acontecem com as comunidades muçulmanas e outras comunidades rurais. Eu digo isso porque, no caso de Cabo Delgado, a Igreja Católica, de modo particular, se empenha publicamente em provar que o conflito de Cabo Delgado não é uma guerra religiosa e não é uma guerra provocada pelo Islã, né? Eles combatem islamofobia, dizendo que claramente esses grupos paramilitares que fazem ataques em Cabo Delgado são grupos que estão ligados à questão da exploração de riqueza, à expulsão da população para que isso possa ser feito de uma forma mais eficaz e o envolvimento de tudo isso com presença de empresas internacionais que fazem a exploração da região. Algo muito semelhante acontece no Congo e na República Centro-Africana há muito tempo, Melina. E o que a gente percebe, né, que a imprensa tem esse lado de que a África só entra no noticiário pelas suas desgraças e muitas misérias. Por outro lado, esse campo jornalístico é explorado por conta também dos movimentos sociais antirracistas no Brasil e na América Latina. Então, começam a aparecer notícias, espaços, ações interessantes como vocês do Mundioca, que permitem a gente ver outras perspectivas, ver, por exemplo, as questões culturais, os novos movimentos musicais que existem na África, a produção literária e mesmo universitária, mas ainda é pouco. Precisa muito mais para que se reverta essa imagem geopolítica da África como continente fadado ao fracasso. E você acredita, Melina e Marcelo, quando aconteceu o conflito em Gaza, eu comecei a divulgar, né, muitas coisas nas minhas redes sociais. Como eu lido muito com a questão genocidária, né, no contexto sudanês, eu comecei a escrever sobre isso, sobre a banalização do mal. E eu recebi mensagens de jovens congoleses, tá? Que me seguiam nas redes sociais, dizendo assim: professora, a senhora investe seu tempo no conflito de Gaza e nos esquece totalmente. Então, eu expliquei para eles, em nenhum momento eu estou esquecendo vocês, mas a gente também não pode ser indiferente ao que acontece no mundo, sabe? Então, o que eu vejo, Melina, é que ainda a grande mídia trata esses assuntos como fenômenos, entendeu? Aconteceu uma guerra, explodiu um conflito, milícias armadas invadem um lugar, um general dá golpe contra o outro, e a grande mídia poderia ser de extrema importância para mostrar que todos esses conflitos estão conectados, que a Terra, enquanto planeta, enquanto casa comum, está profundamente ameaçada, de que o mundo pós-Covid é um mundo muito empobrecido e que esse capitalismo feroz ainda acentua mais esses conflitos e essas guerras. Esse é o meu ponto de vista.
Professora, é interessante isso, que a gente, como a senhora colocou, a gente trabalha muito a África aqui e a gente está fazendo programas projetando 2024 para a África. Depois da Ásia, vai ser a região no mundo que mais vai crescer economicamente, embora tenha problemas profundos como esses relacionados pela senhora. Além disso, como é que a senhora consegue enxergar, vamos dizer assim, o lado bom do que pode acontecer com o continente?
Olha, mas Marcelo, eu não estou sendo assim, eu não estou sendo fatalista, mas eu cada vez mais eu critico essa ideia de um crescimento econômico em que a população não é favorecida. É claro que as empresas que exploram a África e os governos que dão concessões a essas explorações vão lucrar muitíssimo, mas isto não está revertendo para as populações. Isso não está gerando políticas eficazes de transformação do ensino, de acesso à saúde, de acesso a direitos. Então, essa perspectiva do que é bom, a gente tem que olhar bom para quem? Né? Certamente ainda não é para as populações, certamente não é ainda para as mulheres, certamente ainda não é para a infância, mas numa análise fria de crescimento de PIB, sim, está vindo aí um período interessante. É para o Estado, mas para os cidadãos ainda não.
E tem também a questão da desigualdade social, né, professora? Gostaria de compartilhar aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns meses em Angola e eu reparei que Angola é um país extremamente rico, um luxo que eu nunca vi igual, carros, mas a pessoa que é rica lá é muito rica e o cara que é pobre é o cara que frita banana na calçada.
Exatamente, Melina, exatamente.
Essa situação que eu observei em Angola, ela é a mesma em outros lugares, como África do Sul, Congo?
Olha, a África do Sul é inegavelmente a potência do sul da África, né? E tem um papel muito importante de ser, de fato, um país que lidera uma proposta de um governo mais democrático, né? E de expansão de direitos sociais. Mas mesmo na África do Sul, o quanto isso ainda pode transformar heranças do apartheid precisa se avançar ainda mais. A África do Sul tem a vantagem de ter um sistema público de saúde, né? E faz muito bem essa chamada medicina de emergência. Você chega num hospital, eles aproveitam a oportunidade que você está no hospital, eles fazem todos os exames possíveis e te colocam em programas nacionais de saúde, né? Então, nesse sentido, quando eu estudei na África do Sul, no período que eu estive lá na Universidade do Cabo, eu precisei usar o sistema de saúde e realmente é impressionante, né? Como tem essa medicina de oportunidade. O paciente chega, então todos os atendimentos, tudo que eu necessitei e além do que eu necessitei foi atendido. E o que eu digo é o seguinte: esse mundo pós-Covid, a lógica do capital ainda pré-Covid, havia uma preocupação de que o desenvolvimento econômico deveria resultar em transformações de índices sociais importantes. Nesse contexto pós-Covid, esse capitalismo desenfreado ele não se disfarça. A gente vê, por exemplo, a própria guerra da Ucrânia. São conflitos entre potências que ocorrem no solo da Ucrânia e que a população ucraniana é totalmente desprezada. Você entende? Então, o solo da Ucrânia é palco de uma série de conflitos, de nações que estão bem longe da Ucrânia, lutando e usando a terra da Ucrânia e a população da Ucrânia como descarte. E você veja, por exemplo, o Grupo Wagner, que apoia um dos militares que deu o golpe de Estado contra o governante militar que já havia dado o golpe de Estado, o Grupo Wagner ele é beneficiado dessas riquezas do Sudão, especialmente do ouro, e isso financia as ações desse grupo na guerra da Ucrânia. Então, se a gente não percebe a interligação desses conflitos e uma necessidade planetária de se repensar a ideia de crescimento, isso só vai piorar, gente, não tem jeito. Não é uma questão pessimista, sabe? Quero deixar isso bem claro. É uma questão de como a gente lê crescimento econômico. Se crescimento econômico não resulta, de fato, em transformação social, isso vai ser muito difícil.
A senhora está colocando, e eu estou aqui relembrando os programas já feitos pela gente esse ano. Uma das questões foi abordada foi a Nigéria, que apesar de ser ex-colônia do Reino Unido, ela não tem um sistema único de saúde, né? Como o do Reino Unido, que é exemplo para o mundo inteiro, inclusive para o nosso sistema único de saúde. E a Nigéria, que poderia seguir os passos da colonizadora, nesse ponto não seguiu. Ou seja, está encaixando exatamente o que a senhora está falando.
Exatamente. Então, o caso da Nigéria é bastante emblemático. A gente até brinca nos estudos africanos que os nigerianos são os ingleses, os lords e as ladies da África, porque eles olham a todos assim, muito de cima, né? E tem uma coisa que eu queria falar, que não foi perguntado por vocês, mas é uma lembrança que me marcou muito. Nessas minhas viagens de pesquisa, de encontrar estudantes africanos em universidades na Itália, na França, né? Neste ano, né? No ano passado e neste ano. A juventude, por exemplo, da Tanzânia, da Nigéria, que eu conheci, eles estão olhando para benefícios que os chineses prometem fazer, como, por exemplo, construção de aqueles transportes, como a gente tem no Rio, VLTs, né? Algumas facilidades de transporte, algum equipamento urbano, expansão da rede de internet, melhorias do sistema de Wi-Fi, beneficiamentos para acesso de celulares. Essa juventude universitária de vários países, que eu tive chance ou de dar aula ou de conhecer, eles veem nisso uma coisa maravilhosa, especialmente na Nigéria. Eu tive um aluno nigeriano que, infelizmente, faleceu por questões de saúde mesmo, cardíaca. Ele dizia, professora, eu um dia terei prazer de recebê-la em Lagos para andar armas no VLT construídos pelos chineses, para irmos no Cyber Café em Lagos e a gente se divertir juntos usando o melhor da tecnologia e do progresso. Infelizmente, isso não aconteceu. O Edward veio a paz, o coração, né? E ele se tornou para mim uma figura emblemática, né? Dessa relação da neocolonial que a Nigéria tem com a Inglaterra, mas por outro lado, um discurso que a China faz, é isso, gente, que eu quero chamar a atenção, de uma ideia de crescimento econômico e de investimento que vai trazer a ilusão do benefício. Os empresários chineses, os economistas chineses percebem isso, especialmente nos grandes centros urbanos africanos, né? De que a nossa forma de atuar é altamente predatória, ela precisa minimamente trazer algo que dê a ideia, que sugira a possibilidade de uma certa expansão, nem que seja de benefícios de consumo, entende? Então eu vejo essa juventude dizendo, não, professora, mas agora eu escutei isso de um estudante da Tanzânia, professora, agora vai ser incrível, porque os chineses vão fazer para a gente o que nenhum europeu foi capaz de fazer, eles vão expandir o Wi-Fi, eles vão facilitar o acesso ao telefone, a gente vai poder ter redes sociais, a gente vai poder produzir nossas coisas, e aí eu falo, que preço? Professora, tudo tem um preço. Os outros fazem isso e não dão nenhum benefício a gente, né? Aí que outros, né? São as antigas relações com as potências, né, coloniais do passado.
Não existe almoço grátis, né, professora?
Eu ia falar, é o velho ditado em inglês, there's no free lunch.
Não existe, mas essa relação ganha-ganha, a gente também já tem trazido para cá, e é exatamente essa visão que eles têm de chineses e dos russos, de outras formas, que trazem maiores benefícios, até em questões históricas mesmo, que ninguém foi colônia de ninguém ali, né, para se beneficiar. Inclusive, a gente acabou de fazer, há pouco tempo atrás, uma colocação que o Brasil já anunciou que vai olhar para a África em 24, em relação à política externa.
Isso pode ser algo muito importante, né? Porque o primeiro governo Lula trouxe muita esperança, né, para essa relação com a África. E numa perspectiva de a minha relação com vocês não é uma relação predatória, ela é uma relação que acontece, né, em perspectiva sul. E aí teve também, junto com essa ação comercial, todo um importante redirecionamento acadêmico para se construir discursos sul-sul. Eu tive um modesto papel nessa história. Em 2007, quando eu construí um projeto com a Índia e com a África do Sul, chamado Saberes Práticas, História da África do Brasil em Contexto Sul, e que eu identifiquei junto com vários colegas, com um projeto apoiado pelo CNPq, eu tive bolsa produtividade em cima desse projeto, e produtividade em extensão, em que a gente identifica que eram três países emergentes que queriam construir outras relações econômicas não pautadas nessa visão norte-sul, né, de o explorador e o explorado, né, traduzindo em miúdos para todo mundo entender. Mas que, junto com isso, deveria haver um avanço social. E nós pensamos que nossos países, naquele exato contexto, estavam vivenciando experiências de políticas de ação afirmativa. E nós trocamos muito nisso. Como era na Índia essa questão da inclusão? Como é no Brasil a questão da inclusão? Na África do Sul, como se pensa a ideia de reparação? Que materiais, que temas, que agentes sociais a gente poderia mobilizar nas nossas experiências para fazermos um diálogo em comum? Eu tive a chance de, com o apoio da Cefes Foundation, convidar o professor Suresh Kumar, né, eu e vários colegas, né, que participou de atividades em São Paulo em torno dessa ideia de educação sul-sul, que na época ele era o diretor do Departamento dos Africanos da Universidade de Delhi. Depois a gente convidou uma doutoranda que era ligada ao Departamento de Ciências da Religião da Universidade do Cabo, a Elaine Godsey, e outras iniciativas nós fizemos nesse contexto. A Cefes Foundation também me trouxe intelectuais do Congo, da Nigéria e da África do Sul e de Uganda para falar na Unifesp, né, a respeito de como nós, que passamos por um passado colonial comum, poderíamos pensar no ensino superior que dialogasse, né, que intelectuais e jovens desses espaços subalternos pudessem conversar. Também uma pessoa que nos ajudou muito nessa perspectiva foi a professora Reino Modi, que já havia sido assessora do Banco Mundial na Índia e que é professora da Universidade de Dubai. Então, assim, há um passado que foi muito interessante, sabe, Melina e Marcelo? E que a gente espera que, e sinto que muitos diplomatas de vários países africanos esperam, que o Brasil, enfocando mais nisso, a gente possa encontrar caminhos não tão díspares e não tão desumanos nessas relações comerciais, né? Pensando que o crescimento econômico, de alguma forma, precisa reverter em benefícios sociais.
Professora, quero voltar a falar sobre os chineses na África, ainda remetendo àquela minha experiência, que foi em 2008, né? Eu observava nas ruas de Luanda muitos chineses e eles trabalhavam em obras, né? Era a época do boom imobiliário em Luanda. E aí, conversando com as pessoas, eu obtive a seguinte informação. Isso não é oficial, não foi do governo, não vi em jornal nenhum. Que esses chineses eram um programa em conjunto. Eles seriam presidiários na China e aí fizeram um acordo com o governo da África, né, do governo de Angola, para que eles trabalhassem nas obras por $100 por mês e estariam livres. A senhora acha que isso aí pode ser real?
Eu também ouvi essa história, nessa mesma época que você estava lá. Eu não estava em Angola, mas eu vi essa história.
Duas pessoas assim, escutando a mesma história já dá um certo ponto de credibilidade, né?
É prova de que se falava isso lá, né?
Não, é uma coisa que se falava internacionalmente, inclusive, tá? Eu escutei isso no Brasil e fora do Brasil. Mas o que eu acho, Belina, assim, independente da gente conseguir saber se isso é verdade ou não, existe algo interessante, né? E aí vocês estão até, eu estava até pensando em falar um pouco sobre a Rússia nesse sentido. Há uma promessa política e de parceria comercial de que há nações ricas sensíveis às questões do Sul. E uma forte propaganda de que esses países sensíveis às questões do Sul seriam o contraponto da velha política europeia e estadunidense de uma exploração neocolonial. E isso colou muito, viu? Especialmente em países em que há alguma classe média, e uma classe média com força, por exemplo, na Tanzânia, por exemplo, na África do Sul, em países mais ricos, né? Por exemplo, no Quênia, uma diminuta classe média, mas que tem uma força, são docentes universitários, são diplomatas, são comerciantes, né? De alto gabarito, né? Que tem essa, são planejadores sociais, né? Que tem uma certa reverberação. E aí a contra-propaganda é dizer, ah, mas vocês estão querendo comercializar com as pessoas, os russos tiveram os gulags lá no final da Segunda Guerra, os chineses usam mão de obra forçada para trabalhar nas obras públicas, por isso que tudo fica pronto rápido. Mas o fato é, para além da verdade e da mentira, todos esses rumores falam vivamente de uma acirrada disputa de mercado em torno da África, né? É o que eu posso dizer.
Professora Patrícia, a gente está falando assim sobre a retrospectiva da África e a gente lembra que a África terá mais dois países no bloco que mais cresce no mundo, que são os BRICS. Como é que a senhora avalia isso?
Isso pode ser muito positivo, né? Especialmente, por exemplo, a história da África do Sul, né? E a forma como se tem uma importante pressão social, movimentos da sociedade civil bastante fortalecidos, até por políticas de ação afirmativa desenvolvidas nos dois governos Mandela. Inclusive, eu fui para a África do Sul nesse contexto que o Mandela queria expandir essa experiência e fazer esse diálogo mais forte. Então, eu fui convidada para a Universidade do Cabo justamente no segundo governo Mandela, estar um tempo lá com eles. Eu acredito que isso possa ser importante porque são países, a despeito de toda a questão econômica, de querer também ter liderança, né, continental, são países também que podem pontuar os problemas graves de descartes de população e de relações brutais de exploração que essas empresas internacionais têm. Países que têm sistema de governo com muitos casos de corrupção e desvio, né, e uma forte desigualdade social. Então, a esperança que se tem, pelo menos na área dos sul-africanos, é que esses países possam, de uma certa forma, entender que uma liderança continental possa propor uma relação de crescimento econômico e desenvolvimento social mais equânime. Porque, ao fazer isso, todos lucram e todos crescem com isso. É a esperança. Não sabemos se isso vai se concretizar.
Professora, a gente começou a nossa conversa, a senhora fazendo um levantamento, dizendo que não foi um grande ano para o continente. Mas aí a senhora, durante a nossa conversa, a senhora falou, olha, Rússia, China, até o Brasil podem vir ser, de um jeito ou de outro, agentes modificadores positivos. A senhora olha para a África em 2024, a senhora vê quais avanços?
Olha, eu não vejo avanços, mas eu vejo possibilidades, né? Por exemplo, de uma maior participação da sociedade civil, né, de diversos países africanos, tanto no contexto da União Africana, né, desse reforço da União Africana, quanto, por exemplo, até no papel da ONU, né, de se chamar atenção para a crise humanitária e de se pontuar que o crescimento econômico não pode acontecer sem a total desconsideração da dimensão humana. Então, isso é um ponto. E que, de fato, internamente nesses países africanos, aumentem-se os interlocutores nos espaços regionais e nos espaços nacionais que possam propor à União Africana projetos concretos de desenvolvimento econômico aliados ao desenvolvimento humano. É o que eu vejo. O que eu vejo é que, apesar de todo esse sofrimento, os intelectuais, os movimentos sociais têm tido um papel importantíssimo de evidenciar as dificuldades e também de trazer as enormes contribuições intelectuais de países que lidam com essa questão neocolonial. Então, eu não queria que em nenhum momento a minha fala ficasse ligada ao afropessimismo, tá? Mas que se entendesse que a situação da África ainda é muito dura, porque essa ideia de crescimento econômico não está aliada a transformações sociais de fato, mas que há importantes movimentos sociais africanos, cito um que até envolve muita gente do Brasil, o Fórum Mulher, que é desenvolvido em Moçambique, que é lindíssimo, tem um engajamento e tem um fortalecimento não só em Moçambique, mas em toda a área austral da África. Existem também os movimentos literários, os movimentos de fórum social e político, que conversam com o nosso fórum social aqui do Brasil, que podem ser agentes que têm força política para propor uma pauta mais humana e de desenvolvimento. Sim, esse potencial há, mas a gente não pode esquecer que o mundo, neste momento, vive relações econômicas pautadas numa dimensão muito predatória para todos, inclusive para os brasileiros, né? A gente não pode se excluir desse contexto difícil.
A senhora trouxe uma visão afro-realista, não foi afro-pessimista. A gente conversou com a professora Patrícia Teixeira, professora associada de História da África da Universidade Federal de São Paulo, também pesquisadora colaboradora do CITSEM, do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Bordeaux e do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Delhi. Foi um prazer ouvi-la e tê-la conosco aqui. Finalmente, a Melina conseguiu realizar o sonho dela de tê-la aqui no Mundioca, professora.
Eu agradeço muito a vocês dois e ao Mundioca e desejo que vocês continuem muito firmes no ano que vem, porque a gente precisa de trabalhos lindos como o que vocês desenvolvem. Muito obrigada.
Um abraço,
um abraço, professora.
Tchau, tchau. É, Marcelo, estouramos nosso tempo. Bora chamar o Mundo Bizarro, então, né?
Vamos lá. Hoje tá ótimo, hein?
Mundo Bizarro.
Melina, a gente está nessa semana de comemorações, se preparando para o ano novo, né? E a gente sabe que as famílias costumam se reunir e também, às vezes, naquelas reuniões de família, o pessoal começa a falar um pouquinho mais, começa a falar um pouquinho menos, e aí vem lembranças, e aí vem o filho querendo questionar como foi criado, a mãe fala que criou bem, e o nosso Mundo Bizarro de hoje vem por aí mesmo. É um relato de um rapaz já adulto, né, que contou que dorme na mesma cama que a mãe quando ela vai visitá-lo. E isso, é óbvio, despertou uma enxurrada de críticas na internet. Pode falar, né? Pode falar.
Olha, eu não sei o que dizer, porque assim, acho que um homem adulto dormir com a mãe na mesma cama é meio estranho, né? Mas eu, quando vou a São Paulo, às vezes quero ficar pertinho da minha mãe, deitar no travesseiro dela, sentir o cheirinho. O filho com mãe tem essas coisas, né?
É, só que uma pessoa em especial não sabia disso. A namorada do cara. Que ficou sabendo pelas redes sociais que o namorado é grudinho com a mamãe. Quando a mamãe vai visitá-lo.
É o nenê da mamãe?
É o nenê da mamãe, né?
É o namoradinho da mamãe? Ai, Freud.
Tem muito disso, né? Em depoimento publicado no Reddit, que é aquela rede social, né? O homem explicou que ao dizer para a namorada que dormia na mesma cama que a mãe quando ela o visitava, gerou um desconforto. É óbvio, né, queridão? Você tava esperando o quê? Que ela achasse isso tudo normal? Além de ficar chateada, a menina chegou a criticar a relação dos dois. E horrorizada com o fato, a namorada perguntou se ele planejava também fazer mais alguma coisa com a mãe. Não sei dormir, né? Que ela tá muito irritada, né?
Agora ela foi mal educada.
Ela tá muito irritada. Como resposta, aí o rapaz mandou, né? Ele disse que eles eram uma família muito unida. Vá ser unida assim lá longe, né? E quando necessário, ele também divide a cama com a irmã. E aí ele fala, ele justifica, né? Tenta justificar. Prefiro dormir na minha cama do que dormir no sofá ou chutar minha mãe no sofá. E você, o que você acha?
Olha, eu fico um pouco dividida nessa questão, porque eu sei que não é saudável esse tipo de proximidade entre mãe e filho, principalmente quando o menino já é adulto, né? Os especialistas, eles avisam, né, os pais, que quando o menino tá ficando grandinho, pra mãe não ficar pelada na frente dele.
Porque... Freud explica, não?
Explica, existe uma erotização nessa relação? Sim, eu não gostaria.
Imagina uma menina descobrindo pela internet ainda, né? Ele nunca conversou, tinha conversado até então com ela sobre o assunto, até porque não deve ter tido a possibilidade, né? Nem ter acontecido da mãe chegar, né? Mas aí ele fala assim, filho, olha só, quando a minha mãe chegar, você vai dormir no sofá? Porque ela vai dormir na cama. E você vai dormir aonde? Ah, eu vou dormir lá com ela.
Aí ela faz uma escolha, né? Se quiser ficar com um rapaz infantilizado, dependente da mãe, que coloca a mãe no lugar de mulher, aí tá na hora dela terminar o relacionamento.
Isso é mais do que bizarro.
Mundo Bizarro.
Filhinho da mamãe, é legal, né? Não, não é. Não,
será
não
que você era filhinho da mamãe também?
Não, de jeito algum. Igual esse cara aí, de jeito nenhum.
É, não sei. Quando eu conhecer tua mulher, vou perguntar.
Ah, pode perguntar. Sem dúvida nenhuma. Essa eu me garanto. Então, Melina, você quer falar alguma coisa pra gente, já que a gente está na sexta-feira?
Quero. Quero falar pra você aproveitar o seu fim de semana, maratonar o Mundioca, não esquecer de mandar aquele recadinho pra mim que você sabe que eu respondo pelas redes sociais, @mundioca.podcast, Mundioca com K, e também Mundioca com K no Twitter, atual X.
Recado dado, pessoal. Um grande beijo, um ótimo fim de semana pra vocês e tchau.
Tchau.
Feliz Ano Novo!
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.